Programa Exercício Físico e Ciência.
Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica.
Fala, galera! Estou reunido aqui com o professor Hassan, da UFRN, lá de Natal, Rio Grande do Norte, e aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um incrível lugar que para as pessoas praticarem exercício, que é as academias. Talvez nem tão incrível assim, talvez a gente vá para um lado assim um pouco mais crítico, mas sem dúvida eu e ele gostamos muito desse ambiente, só que a gente tem que ter esse olhar mais crítico, né? E a gente vai usar uma abordagem, uma ótica, um olhar da psicologia do exercício e do esporte, mas fazendo algumas relações interessantes. Hassan, obrigado pelo aceite do convite e satisfação estar junto aí de novo para a gente conversar um pouquinho.
Ah, eu que agradeço, né? Primeiro eu queria elogiar o teu trabalho, Fábio. Eu sou um dos seguidores assíduos, né? Eu fico, assim, é interessante como quando tem um conteúdo que a gente tem afinidade, né? É legal, né? Acompanhar, então, assim, boa. Eu sempre estou de obrigado. Olho nos conteúdos que você produz, acho muito massa, porque tem pouquíssimo, né, isso na internet, então eu me sinto representado ali no seu esforço, gostaria de ter, assim, mais talento, mais disposição, eu sei que já tentei fazer mais disso, eu sei que não é fácil, né, então reconhecer o teu trabalho aí nessa direção e agradecer esse espaço, né, que você criou também de trocar ideia, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente poder fazer algumas reflexões sobre isso. Então, eu que te agradeço.
Vamos que vamos. Pô, obrigado também pelas palavras, cara. Eu te sigo ali também e acho que a gente tem algumas ideias em comum, a área, né? Eu acho que a área já... O que a gente estuda, o que a gente gosta, né? A gente estava comentando antes aqui que, pô, é sexta-feira, dia de folga, ele também lá tá tranquilo, mas a gente gosta de estar aqui e conversar sobre isso porque acho que gera insights bons, assim. E a academia é um espaço importante, acho que a gente está no momento que eu também estou bastante envolvido com essa área, não tanto com a pesquisa como o professor Hassan, mas acho que colabora ali os dois. Como é que você está em relação assim, ao ambiente de academia? O que você tem investigado? Que ótica que você está olhando, assim, professor?
Então, Fábio, isso, né, eu tenho... Inicialmente eu estudava mais o exercício em si, sabe? Uhum. Sendo que de um tempo para cá eu comecei a fazer alguns levantamentos. Aqui em Natal a gente já é o sexto lugar que a gente avalia, né, analisa, que aí não é academia, eu estou incluindo boxe de crossfit, uhum, e academia de musculação em geral, né? Tá. E aí a gente começou na primeira e falou, nossa, mas que resultado, assim, intrigante, né? Então tem aqueles dados assim, né, em 6 meses, 50% das pessoas desistem, né? Eu pensei, nossa, que ruim, né, cara? Daí eu falei, bom, vamos ver se isso acontece mesmo, né? E quando a gente começou a observar aqui, a gente viu que o cenário era ainda pior. Em 3 meses, metade das pessoas desistem, né? Então isso para mim foi assim meio chocante, assim, mas é a realidade, né? Então eu tento lidar com o fato e não com o que eu gostaria que fosse, né? Então,
pô, nem fala, cara. O estudo de vocês sobre crossfit foi um baita exercício para mim nesse sentido, porque eu tinha uma crença, algum viés ali, que o crossfit poderia gerar uma aderência maior. Aí vocês vão lá e, pô, emplacam um artigo. Foi na Science and Sports, acho que é, né? A revista, se não me engano. E aí, pô, esses dados aí, para mim, me surpreenderam e eu, pô, vou ter que divulgar, cara. Eu tenho que divulgar, meu papel é divulgar e entender. E achei muito legal aquele estudo, cara. Foi muito legal. Se quiser comentar um pouquinho dele, até vale a pena.
Então, ele foi um dos trabalhos, e ele tem uma série de histórias interessantes por trás dele, né? Coisa que a galera vê, né? Então, a Elô, o Daniel Machado, que também são autores, né, do trabalho, né? Então, a gente estava conversando, o Daniel era professor de uma universidade particular, e aí um dos alunos da universidade queria trabalhar com alguma temática. O Daniel falou, pô, você trabalha num box de crossfit e tal, vamos pegar os dados e tal. E aí eu e o Daniel começamos a conversar, falei, ah, legal, vamos fazer e tal. A coisa evoluiu, fizemos a primeira análise, o trabalho final ficou com 400 e alguma coisa, né, de participantes. Aí ele terminou o TCC dele, apresentou, ah, Márcio, vamos fazer um artigo? Bora. Aí eu comecei a ligar atrás de outros box de CrossFit para tentar justamente fazer o quê? Aumentar o tamanho amostral, né? Então, tem um professor do departamento que ele conhecia um dono de boxe. Falei, pô, fala com ele, me passa contato. Entrei em contato com ele e já mandei uma prévia. Falei, olha, fulano, tem aqui os dados, né, de um box, né? Olha aqui, um cenário é bem complexo, né, cara? Então, a gente está querendo investigar mais. De repente, eu posso te ajudar com o que está acontecendo aí. Aí o dono do box olhou e falou assim, pô, muito legal, Raça, interessante esse dado e tal. Mas então, aqui não é a minha realidade, sabe? Aqui, assim, é diferente. Pô, tem um aluno de 10 anos aqui, muita gente engajada. Então, eu tô aqui no corpo a corpo, eu não vejo isso, sabe? Eu falei, pô, não tem problema. Eu, assim, seria uma surpresa positiva. Eu até, contraponto, como assim como você tem um viés, eu também tenho. Assim, eu imaginava, assim, pô, de repente, isso foi um dado, um outlier aí, né? Aí eu, pô, beleza. E quando ele foi... E aí foi, né, na tratativa de tentar pegar dados e tal, é um processo difícil lidar com os empresários em relação a isso, porque eles não estão habituados com esse processo. Resultado foi que isso desenrolou e tal, até que um certo momento ele disse assim, então, Raça, olha só, eu comecei a conversar aqui com o pessoal do box, e aí, olha que interessante, eu descobri que esse dado que tu me mandou é daqui do meu box, porque o aluno que você que participou aí dessa pesquisa, ele trabalha aqui comigo. Então, ele saiu de uma percepção de que não era nada a ver com ele, que entra até aquela nosso papo de falar do viés cognitivo, né? Quer dizer, ele estava inserido numa realidade onde, para ele, aquilo era...
Que doideira, cara.
E, no final, virou outra completamente diferente. E aí... O que esse estudo trouxe, né? Mostrou para a gente de né, novidade. Que apesar da gente ter vários elementos interessantes que são implementados no box de CrossFit, né, a gente percebe que a taxa de desistência das pessoas, ou seja, entra 100 pessoas na academia, ao longo dos meses, o tanto de pessoas que ficam é muito parecido com o que acontece numa academia convencional. Pois é.
Surpreendente, então, cara. Pô, surpreendente mesmo, né? Mas é a realidade. Isso ali eu acho que talvez seja um viés de disponibilidade, eu acho. Se eu não me engano, do dono, por exemplo, ele vê as pessoas ali, sei lá, 3, 4, 5 pessoas que estão há muito tempo com ele. Talvez ele ache que todo mundo seja assim lá, aderente, né? Eu acho que é isso.
E também é isso, né? A gente tem uma limitação cognitiva de enxergar o todo, né? Eu dou a disciplina de biestatística para os meus alunos e eu tento explicar para eles, assim, falando, olha, a gente não pode acreditar nas coisas que a gente vê, nas coisas que a gente acha. Por quê? Porque a nossa capacidade cognitiva de avaliar grandes volumes de informação é muito limitada. Então, a estatística ela está aí para isso, entendeu? E não ser levado pelo que aquilo, para aquele a coisa circunstancial que às vezes contamina a nossa interpretação.
É, cara, é perigoso, né? O cara tem que estar sempre atento, se autoavaliando, assim, e monitorando. É um baita exercício, cara. Difícil, pô.
É, eu vejo que aquele processo, você fala muito disso, né, da questão de votar, usar, né, educação física baseada em evidência, né, então tentar sair, né, e se questionar. Eu vi um livro recentemente que você colocou, acho que, eu não lembro do título exatamente, mas a questão que você trouxe do livro era justamente essa, olha, duvide das suas próprias crenças, né, então, dê espaço para novos conhecimentos, e aí é isso que eu estou tentando levar para as academias, sabe, Fábio, então é tentar furar essa bolha que existe, né? Então é uma bolha bastante resistente, porque ela exige que a gente explore dados dentro da academia. Então, pronto, insistir para uma academia fazer o controle da frequência dos alunos adequadamente já é um esforço.
Já, né?
Já é um esforço. E para eles é um dado muito importante. Se você não sabe como que está o fluxo de alunos dentro da sua academia... Aí ele vai lá e faz uma promoção. Ele não sabe se aquela promoção está funcionando ou não, entendeu? Ele não sabe se uma capacitação que ele fez está funcionando ou não. Então, a gente tem uma análise, né, um modelo de análise que permite saber. Né? Então, por exemplo, agora a gente está com alguns estudos, começando um estudo numa academia piloto. Então, a gente, a primeira coisa que eu preciso fazer, saber como é que é o fluxo de existência da academia. E aí, coincidentemente, depois de 12 meses, fica lá 12%. Então, quer dizer, eu tenho um padrão muito parecido que varia entre... Tem lá o estudo do Rio de Janeiro, né, que é bem conhecido, né, do Esperandei, que 7% ficam, mas a gente já encontrou academias que permanecem em 40%. Então, assim, quer dizer, o meu teto, até agora, até estava conversando ontem com o meu parceiro de trabalho, o Leônidas, né, e o Leônidas, eu falei, pô, Leônidas, será que tem um teto, cara? Quanto que é esse teto? Qual que é o melhor que pode ser? E essa academia, Fábio, é uma academia muito top aqui de Natal, assim, uma academia premium. Os caras, assim, têm um serviço de excelente qualidade, apesar de, assim, não implementar essas coisas que a gente está conversando, né, da nossa discussão.
É mais intuitivo, assim.
É mais focado na biomecânica, mais focado na fisiologia, no atendimento, eles têm um bom atendimento. Mas será que tem alguma coisa, por exemplo, se a gente levar essas coisas que a gente discute na teoria aqui, colocar lá na prática, será que eu melhoro de 40 para mais? Então, assim, não sei, né? Eu tenho curiosidade.
Cara, eu também. Pô, mas o 40% seria um dado surpreendente também, né? Pô, 40% de aderência em 12 meses, eu acho que supera a maioria da literatura, sem dúvida.
É surreal. Eu só acreditei porque eu vi o dado, sinceramente. Sim.
Eu não acredito. Cara, até me... dependendo de como é lá esse trabalho, né, cara, a gente pode fazer inferências, assim, né? Eu estou orientando um estágio aqui numa universidade privada de alguns alunos, e eles vão numa academia que tem convênio lá com a universidade, e eles têm uma abordagem, cara, que me surpreendeu também. A gente não tem dados ainda de aderência, mas eles tratam, Hassan, os alunos, os clientes, eles classificam, na verdade, o aluno quando ele entra ali, quando ele começa, assim. São três perfis, assim, de acordo com o nível de atenção que os profissionais vão dar para aquele aluno, sabe? Então, tem o aluno fitness, que é o aluno aquele que treina em academia de rede, que vai sozinho, faz tudo meio sozinho, talvez até já goste um pouco mais de exercício, mas ele é mais autônomo, assim. E aí tem outras duas classes, eu acho que é o light, blue, sei lá, alguma coisa assim que os profissionais de sala ficam mais atentos, assim, àquele praticante, porque ele é mais fragilizado, digamos, motivacionalmente. E embora parece que foi uma consultoria de gestão de academia que criou isso, eu achei legal se a gente olhar do ponto de vista motivacional, sabe? Nunca tinha visto algo assim, essa classificação em três perfis, assim.
Assim, tem muita coisa que dá para fazer, e é engraçado, assim, tem muita coisa também que é feita de forma intuitiva. Então, por exemplo, a gente que estuda várias coisas que estão aí na literatura rolando há muito tempo, eu me pergunto, por que que não aplica isso e fica inventando coisa, entendeu? Então, assim, também, eu acho que pode começar do que já sabe e depois ir para aqueles quesitos que, pô, beleza, vamos agora ter insights em cima disso que a gente já chegou no teto, né? Melhor que a gente pode alcançar. Aí vamos para outras coisas. E aí, nessa academia piloto, o gestor estava falando que veio algumas consultorias, sei lá, instalando câmeras para ver o rosto das pessoas. Assim. Pô, deve ser muito massa, mas pô, de onde que ele tirou isso? Como é que ele vai fazer? Assim, parece que é uma coisa muito ainda assim, na tora mesmo, né? Sem ter uma base científica, o que eu acho arriscado. Eu falei, pô, se tu tá sobrando dinheiro para tu, se tiver, eu acho que vale a pena tu gastar, você faz gasto dinheiro do jeito que você quiser. Agora, eu gastaria meu dinheiro com o que é certo, tem uma evidência? Tem, não é certo, mas tem alguma evidência. Então, pô, vamos tentar a partir daí.
Exatamente.
Então, nesse sentido, sabe, que eu penso que talvez a coisa funcionaria melhor.
Eu também acho, cara. Até nessa academia que eu comentei, o dono é um psicólogo e ele falou lá para os estagiários, para mim, olha, vocês têm que estudar pessoas, comportamento, não... Tem que estudar, claro, a parte técnica, músculos, fisiologia, mas eu acho que vocês estão desequilibrados, assim. Cara, eu concordei totalmente com aquela fala dele, assim. Pô, parece que ele tá vendo o que a gente tá fazendo dentro das universidades e o foco dos estudantes mesmo, né, cara? Poucos são os interessados na ciência comportamental, motivação, as necessidades psicológicas. Pô, eu acho que tá, em geral, ruim ainda. Pouco se fala disso, né, cara?
É pouquíssimo, eu acho que a gente ainda está incipio. Tanto é que, assim, eu acho que a gente está naquele... Eu observei, assim, um movimento desses youtubers das finanças, né? Então, assim, Teve um momento que ninguém falava disso, aí começou um ou dois, três, e de repente parecia que você assim, abria a internet e estava lá vários youtubers falando nisso. A gente está num cenário ainda, tipo assim, que tem dois, três gatos pingados falando sobre isso, e que é muito ruim para a área, que quando tiver muita gente falando, vai ser um cenário mais positivo, porque aí a gente vai ter uma difusão melhor das informações, as pessoas vão estar aplicando mais, e a gente vai começar a fazer uma triagem melhor até da informação que se circula. Mas hoje, a gente está disputando com os coaches, né? Essa que é a verdade.
É, cara, também sinto isso.
E não dá nem para reclamar, eu falei na disciplina, eu dou uma disciplina chamada Psicobiologia da Atividade Física, né? Então, eu perguntei assim, cara, chega um aluno para você, como que você define o objetivo deles? Aí, né, aquela coisa clássica, né, aquele cardápio pré-determinado. Pô, tá, e se o aluno disser que não quer nenhum desses aí? Ou mesmo que ele diga, vai responder porque você tá dando assim, indicando para ele alguma coisa, ó, escolhe aí, né?
Uhum.
Porque, cara, isso aí não tem significado nenhum para ele, entendeu? Isso não impacta ele de verdade. Agora, se tiver uma relação com uma coisa que, de fato, ele tem muito interesse de fazer, que mexe com ele, a chance dele se engajar nisso é maior. Mas sabe quem que faz isso? Aí todo mundo olhou assim, reconheceu na hora. É, quem faz essa coisa do propósito é o coach. Então, falei, sim, mas o coach faz assim, e a gente critica eles. Vocês vão fazer o que eles fariam? Aí, sim, ninguém sabe, entendeu? Eles não têm uma ideia pré-estabelecida, mas criticam, mas questionam, acham ruim. Então, eu acho que a gente ainda está, assim, numa fase muito embrionária e que, enfim, precisamos melhorar, né, cara?
Sim, sim. Cara, e até já fazendo um paralelo com o Daniel Kahneman, né, que é um autor aí interessante para a gente fazer umas... Ele está longe da educação física, aparentemente, né, a prima face, assim, a gente acha que ele não tem nada a ver, a maioria nem conhece, talvez. É. Mas ele, cara, ele deixou um legado importante. Eu li uma thread, assim, uma sequência do Ekekax, né, que era um grego, ele fez uma homenagem no Twitter lá pro Daniel Kahneman, e ele fala justamente dessa mudança na área, assim, né, que as recomendações de atividade física, por exemplo, estão focando ainda no racional, assim, totalmente, vão informar as pessoas que o exercício faz bem e esperar que elas, com essa informação, mudem o comportamento, né, cara, e até que ponto acho que a gente ainda está nessa visão, assim, que é bem limitada, a gente tem esse viés, né, mas eu acho que vai desde as recomendações até, pô, as redes sociais, o jeito que se promove o exercício hoje, né, cara?
Uhum. Eu assim, um exercício que eu faço sempre, eu vejo que você usa muito essa técnica de ir nas academias e observar e criticar e fazer as análises críticas que está acontecendo, ver os pontos positivos, ver os pontos negativos, e eu faço muito isso no meu cotidiano, assim, desde entrar no Uber e perguntar e conversar com as pessoas, mas também conversar com os profissionais, né, então eu estou em contato direto com o pessoal que é da área, então eu pergunto, e aí, como é que tivesse uma pessoa querendo começar a fazer exercício, o que você diria para ela? A maioria ainda está, assim, tentando convencer, explicando quais são os benefícios da atividade física. Ah, talvez ele não tenha entendido direito, né? Então, assim, qual que é o cenário? A gente está preso numa abordagem, numa teoria comportamental que já foi muito superada, né? Então, assim, a questão do Ekekax é justamente essa. Falo, poxa, gente, a gente está preso lá há 30, 40, 50 anos atrás e não conseguiu transpor essa barreira, né? Então... Mas é falta de leitura, né, cara? É falta de acessar o material que já tá aí, né? Então, infelizmente...
Até porque, às vezes, me surpreende, Hassan, que o Ekekax, cara, ele escreve isso há uns 20 anos, mais ou menos, né, cara?
É.
Cara, eu fico assustado às vezes, cara.
A questão é essa. A gente conhece, porque a gente lê, assim. Eu sou fã dele, tive a oportunidade de participar de um evento com ele aqui no Brasil. Ah, ele veio para o professor Tony Meirelles, né? Ele desenvolveu, encampou um evento que aconteceu em Recife, e eu, né, tô aqui do lado, né, pensei, caramba, então eu tive a oportunidade de participar de uma mesa redonda com ele e tal, assim, foi uma experiência incrível, só que, cara, ninguém conhece ele, entendeu? Essa que é a verdade, entendeu? Ninguém sabe quem ele é, o Ralph Brand, eu participei de uma pesquisa com ele, que era na época da pandemia, então, assim, trocar ideia com esses caras, para mim, é um grande privilégio. Ler é um grande privilégio, né? Então, assim, eu me sinto assim alimentado, né? Quando eu estou vendo, lendo as coisas que eles estão escrevendo, porque eles digerem o que o Kahneman falou, o que o Kahneman escreveu e transpõem para a nossa área. E testam isso de alguma maneira para, né, legitimar isso dentro da nossa área. E aí eu. Só que tudo isso está na nossa bolha, entendeu, Fábio? A gente está.
É uma bolha, cara. Pequena ainda, né?
Uma bolha bem pequena.
Bem pequena. Mas, cara, eu me assusto assim que esse cara já faz uma crítica, em geral, eles, o Stuart Biddle também, eles fazem há muito tempo, cara. Eles já viram esse cenário há muito tempo atrás, tão alertando, tão. O Ekekax tem um canal no YouTube que eu vou lá e vejo as aulas dele. Oh, quase ninguém segue, coitado. Ele tem umas aulas gravadas, assim, bem curtas, cara. Mas, pô, um conteúdo de ouro, cara. Muito bom mesmo, assim. O Twitter dele também é muito bom. E, cara, ninguém conhece a educação física esse cara. Às vezes nem a própria psicologia do esporte, como área, coloca esse cara em evidência. Ou, enfim, a educação física menos ainda, né? Pô, então, esse cara, ele é muito bom mesmo,
assim. É, o que eu acho, assim, que a gente está... a educação física ela é muito direcionada ainda por uma abordagem da mídia, assim, o que está em vigor, né? Então, eu lembro, na minha época da graduação, era assim, fisiologista do exercício era um destaque, né? Então, se você quisesse ser alguma coisa na tua carreira profissional, você precisaria buscar uma formação em fisiologia do exercício para poder se destacar. Depois veio, né, um pouco da atividade física e saúde ali, teve um pouco disso, mas ainda era muito focado, né, nos benefícios físicos, né, fisiológicos, que a atividade física poderia promover. Depois veio o quê? Entrou a cinésio, biomecânica, e a gente parou nisso, né? O Leônidas é um cara, assim, um expoente da área da biomecânica, e a gente troca muita ideia. E é legal, assim, porque... Como ele tem essa visão da biomecânica e eu trabalho com essa perspectiva da psicologia, da atividade física e tal, então a gente tem diálogos muito interessantes. Então, fica claro para mim que isso é uma onda que vai assim, qual que é o próximo passo? Cara, tenho certeza que daqui, sei lá, 5 anos a gente vai lembrar dessa live aqui que a gente está fazendo, vai falar, ó, a área comportamental, que no final das contas a gente está atrasado, né? Porque a área, né, de finanças, né, a economia comportamental, ela já, se com o Daniel Kahneman, né, e todas as pessoas que trabalham nessa área, despontou, né? Então, quer dizer, ela teve um crescimento, uma mudança radical. E com ela, várias outras áreas já mudaram, né? Então, já estão mudando e já mudaram. E a gente ainda está, assim... reticente, segurando a biomecânica ainda, o que eu não acho que é um problema. Eu acho que, na verdade, a biomecânica, para mim, ela é o básico do básico. Agora, a gente tem que buscar outras coisas. Ao invés de ficar olhando o efeito do movimento num feixe específico de fibra muscular, a gente tem que lembrar que, para aquele feixe mudar, a pessoa tem que fazer. E aí, a gente está ligado nisso, né?
Tem que ter alguma energia, alguma motivação ali para ela fazer, né, cara? Senão a tendência dela é aquele feixe ficar adormecido, parado e sem movimento, né, cara?
Exato, exato.
Cara, eu até, olhando para outros comportamentos de saúde, essa abordagem aí de que eles chamam de cognitivista, assim, né, de racional, que você informa os benefícios, funcionou, por exemplo, para diminuir cigarro, reduzir HIV, AIDS, enfim, a pandemia, essa epidemia de doenças, e aí a gente abraça essa estratégia como se fosse a única, né, cara, e por muito tempo a gente não virou ainda, tipo, a chave, assim, ó, pô, a gente não entendeu ainda que o exercício é remédio, mas que falar que só remédio é suficiente e a gente vai desse jeito, eu acho que às vezes falta um movimento mais forte, assim, né? Que nem a educação física baseada em evidência. É muito lento ainda, muito devagar, né, cara? Eu sei que leva tempo, mas mesmo assim, o movimento tem que ser maior, mais forte, assim, eu acho.
Dá uma agonia, né? Ver essa lentidão. Mas por isso que eu elogiei o teu trabalho, né? Porque eu acredito que isso já é um movimento que vai se consolidando, né? Então, é aquilo, daqui 10 anos vai ser óbvio que isso deveria ser dessa maneira. Mas hoje a gente não vê isso acontecendo na prática, né? Então, né, eu acho que, pronto, você mencionou o cigarro. Né, quando, houve, né, a exposição, né, do cigarro ali, né, daqueles efeitos negativos, mas se tu parar para pensar, efetivamente, só mudou quando, do ponto de vista social, o cigarro passou a ser algo negativo. Então, meu pai é um fumante inveterado, assim, e aí ele fuma 40 anos, né, e isso, eu vivenciava, né, isso, fumar dentro de lugar fechado, né, fumar, meu pai, o carro fedia cigarro, então, assim, é uma realidade que eu observava, sendo que, o que aconteceu? Chegou uma hora que as pessoas que elas eram não fumantes, elas começaram a ser ouvidas pela lei, né? Então, quando foi imposta a lei, aí sim que houve o direito da pessoa que não fumava de não ser exposta. Então, pronto, ele ficava maluco quando tinha que viajar. Então, ele não podia fumar, porque, pô, era contra a lei. E aí, quando as pessoas perceberam que era bom não ter um fumante dentro de um avião, por exemplo, cara, assim, não, que isso? E aí ele começou a se sentir excluído, se sentir isolado, sentir ser mal visto, até o ponto que, pronto. Aí hoje a gente tem o quê? O cantinho do fumante, né? Que é o fumódromo, né? Tem, se você acender um cigarro em qualquer lugar público, mesmo sendo aberto, as pessoas olham atravessado, porque elas se sentem empoderadas em dizer, pô, dá licença, né, cara? Pô, tu não vê que isso aí tá fedendo, tá incomodando? Então, são coisas assim. Eu acho que o cognitivo, ele é importante, não é? Não tenho dúvida. Então, a gente fez aí um trabalho excelente, né? Mostrando os efeitos positivos da física, mostrando como fazer e tudo mais. Agora chegou um ponto que já não é mais isso, né? Todo mundo sabe, tem artigos mostrando isso. Se perguntar, tem um levantamento dos Estados Unidos que mostra 90% e poucos das pessoas consideram muito importante ou importante para a melhora da saúde. Então, você vai dizer para essas pessoas que a atividade física é bom para a saúde?
Sim.
Não adianta, né, cara?
Estratégia que, de novo, é infundada, né, cara? Se aí o cara tivesse estudado ali os estágios de mudança de comportamento, pô, aí já entende que, ó, vamos usar, adequar a estratégia, pô, para a população que não sabe ainda, que tá meio mal informada, a gente bate nessa tecla.
Sim.
Agora, bem desenvolvidas e, pô, acho que aí tem que ter um ingrediente especial, né, que nem eles estão falando aí, que o afeto, como as pessoas se sentem, precisa ser levado em consideração, né, que é esse um dos aspectos até que a gente pode comentar do Kahneman, o Sistema 1. Eu gostei bastante daquele post que você fez, Hassan, sobre... Acho que foi no dia que o Kahneman morreu, acho que foi semana passada, né? Ele tava com 90 anos. E para quem não conhece, Daniel Kahneman, ele é um psicólogo e ele ganhou o Nobel de Economia. Eu acho que não tem na psicologia, né, o Nobel daí.
É.
Ele foi para Economia em 2002 e junto com o Amos, que era um grande amigo dele, eu achava massa essa amizade que ele tinha, que eles tinham e extrapolava, né, cara? Eles tinham uma relação legal, pelo que eu li, assim. É. E tem o autor daquele livro Nudge também, acho que é o Cass Sunstein, acho que é o nome também. Eles tinham, assim, uma rotina deles, eles ficavam na sala debatendo as ideias, assim. Eu vi umas fotos sobre isso, assim. Parecia ser bem tranquilo, cara. Eles, os caras brilhantes e tranquilões. Mas o professor Hassan colocou lá algumas contribuições do Daniel Kahneman para a educação física, um legado, assim. É, e um desses, o primeiro deles são os vieses cognitivos, né? Então, nós como seres humanos temos alguns vieses, desvios, assim, no jeito que a gente raciocina, pensa, e acho que a gente pode usar alguns deles, né, porque eles afetam a decisão, né, alguma decisão, assim, comportamental de, por exemplo, ir ou não, né, o que influencia. Tem a questão dos sistemas também, 1 e 2, que tem teorias hoje na psicologia do exercício que abordam. Então, acho que é brilhante, né? A gente tem que fazer essa relação, né? Mas foi só você que eu vi, Hassan, que fez isso, cara. Ninguém mais, acho que tinha esse repertório para colaborar nisso, assim.
Eu me surpreendi muito com a morte dele, assim. Lógico, eu percebi que ele era um senhor de idade e tudo mais, mas, assim, foi meio impactante. E as minhas pesquisas, né, eu me baseio nessa... Então, assim, é como se fosse um divisor de água. Então, eu estudava muito com base no que o Enriquecax trabalhava, né, tentando entender essa experiência emocional durante a atividade, né? Então, avaliando o afeto. E aí, quando eu vi a teoria do Kahneman e li, né? Eu tenho o livro do O Rápido e Devagar, eu li ele. E assim, eu pensei, cara, eu tenho que estudar isso, assim, então não faz sentido. Se tem esse peso todo, se está todo mundo validando, eu preciso entender o que está acontecendo. E aí eu comecei a estudar isso.
E aí, então, estudou, Hassan, antes de ler a teoria afetiva reflexiva, por exemplo, ou tu já sabia da teoria?
Não, foi antes.
Foi antes? Que massa.
Foi antes porque, é interessante, porque o Ekekax, ele veio para o Brasil, isso foi em 2018. E na época a gente conversou sobre isso, sim, falei sobre, né, a associação implícita, e aí a gente conversando sobre isso, eu falei, pô, Ekekax, e aí a associação implícita, né, como é que tu vê isso? Aí naquela época ele não falou para mim que estava fazendo uma teoria nem nada, talvez nem tivesse, né, eu não sei como é que foi isso. Aí eu conheci uma pesquisadora chamada Amanda Rebar,
que é estudado, né?
Exato, ela estuda muito hábito, mas ela também tem muitos estudos nessa direção da avaliação dos processos inconscientes, automáticos, impulsivos, que é justamente essa pegada que complementa o que o Ekekax estudava. Uhum. Então, eu tinha conversado com ela, e aí eu falei com o Ekekax naquela época. Aí eu vi, assim, ele validou, né? Muito legal, é interessante, me deu uma aula lá sobre o que era, né, atitude implícita, explícita, e fez um pouco um paralelo. Aí eu falei, pô, eu tenho que estudar isso. Eu tive a oportunidade de visitar a Austrália, a Amanda Rebar, fiquei um tempo lá com ela, e foi muito legal, cara, foi muito legal.
E ela muito... foi pra lá daí?
Cara, foi final de 2018.
Ah, é? Porra.
Então, assim, foi pouco antes, assim, tudo isso aconteceu pouco antes da pandemia. E eu tava, na época da pandemia, assim, certo que eu ia fazer o pós-doc, né? Então, eu ia pra lá. E aí, tudo mudou, né? Então, no final, eu, então, com essa logística, com esse conhecimento do que ela me passou, eu peguei os testes com ela, que avaliam, né? Porque é difícil, né? Assim, pensa... a tua experiência passada, tudo o que aconteceu comigo, como é que tu avalia isso, né, cara? Como é que tu avalia essa relação inconsciente, mas que acontece, em relação a alguma coisa, algum comportamento? E aí, ela já estava voando na frente disso, com vários trabalhos e tal, aí consegui trazer essa ferramenta para cá, e aí todos os meus trabalhos mudaram radicalmente. Então, eu comecei a estudar. Hoje, por exemplo, não dá para fazer em todas as pesquisas, mas eu tento avaliar, né? Atitude explícita, né? Então, que seria esses processos mais cognitivos e implícito, né? O automático, o inconsciente, eu também avalio com uma ferramenta que é um teste, né? Mas que eu reconheço que não é a solução de todos os problemas, mas é o melhor que a gente tem.
Sim. E que tipo de teste que é esse daí?
Imagina assim, Fábio, eles começaram, tem a teste de atitude implícita, ele começou a ser empregado aplicando para avaliar preconceito. Então, se você chegar para uma pessoa assim, e Fábio, você por acaso tem preconceito contra a pessoa homossexual, negros, assim, qual que seria a tua resposta? Considerando que eu sou um pesquisador, que você está sendo exposto, que existe uma pessoa que avalia negativamente o preconceito, naturalmente dizer assim, não, imagina, mas no fundo aquilo pode dizer assim, não, pô, eu não gosto dessas pessoas, para mim não deveria nem existir. Então, quer dizer, a partir daí eles fizeram um teste, então a ideia deles é que se você tem um tempo de reação a coisas que você não tem um atrito, então, por exemplo, atividade física e prazer, coisas positivas, para você, que eu sei que você gosta, não tem atrito nenhum, então na tua cabeça, até cognitivamente, assim, tem uma relação linear. Sim. Agora, se eu falar assim, atividade física e dor, desprazer, chato, entendeu? Cansativo, né? Enfim, palavras que remetem a alguma coisa ruim, tu vai ficar assim, não, peraí, cara, não é isso, se tem alguma coisa errada. E aí, esse tempo de reação entre uma coisa e outra, ele é avaliado no teste ao longo de várias etapas, e no final ele compara. Então, se você tem uma atitude implícita positiva, teoricamente, o teu tempo de reação para quando você apertar o botãozinho lá, ele vai ser mais rápido em relação a quando você aperta o botão quando é uma coisa negativa. Então, essa é a parte teórica, assim, tentando resumir e simplificar, né? Mas é assim que eles avaliam. E aí é isso, né? Então, o Kahneman fala, bom, então tem o sistema 1, que é o automático, e tem o sistema 2, que é o racional. Tá, mas como é que você avalia o automático? Então, eu uso essa ferramenta e o racional, eu pergunto para a pessoa, bom, como é, tu sente confiante fazer essa atividade, né? Você tem prazer, né? Porque até o prazer você pode perguntar, é, eu tenho prazer, mas no final a pessoa tá com vergonha de falar, entendeu? Sim. Então é isso.
Cara,
assim.
Que interessante, cara, essas atitudes implícitas e explícitas, eu tinha lido pouco até então, li pouco até então sobre isso, cara, mas eu via estudos assim da neurociência que usavam esse negócio que é como se eles colocam aproximação de um comportamento ou evitar um comportamento, né, de acordo com esse tempo de reação. Mas isso. Na minha cabeça eu não tinha entendido direito como é que era feito esse teste, assim, cara. Pô, que interessante, cara.
É bem legal.
Que daí testa, tipo, imagens de sofá, imagem de movimento, de exercício, né? Eles fazem vários diferentes, isso. Né?
Tem a versão que é com palavras, né? Eu até não gosto muito, mas é o que eu tenho aqui na ferramenta, que é com palavras. E o Ralph Brand, ele usa muito o que tem imagens. Eu até tô querendo testar para esse, porque eu acho que é mais fácil usar.
Sim. Mas e daí é um computador, Hassan, mesmo? É, como é que é o software, assim? É barato?
É, eu uso, eu não tenho dinheiro, né, para fazer pesquisa aqui, né, então eu uso todos gratuitos. Então a gente tem a parceria com a Amanda Rebar foi justamente nessa direção, porque eu sabia, ela tinha tem um aplicativo chamado Open Sesame, que é gratuito, é open source, e ela fez um movimento justamente de transformar os testes que são realizados numa plataforma paga um código aberto. E aí eu vi aquilo, eu falei, cara, eu preciso ir lá falar com ela. E aí coincidiu tudo de dar certo, de eu conseguir, né, recurso para ir para lá e tal. Então, hoje, esse teste que eu uso, ele é open access, né? É gratuito e você pode usar. É um teste de computador, assim, leva, sei lá, cinco minutos para realizar. É bem rápido. Agora, aquele ali, tem limitação, né? Então, se tu tiver distraído, tu tiver cansado, pô, aí o teu tempo de reação ele já fica um pouco prejudicado. Então, o Ekekakis critica, né? Ele tem um artigo de revisão que ele faz uma análise de todos os testes de associação implícita e faz uma comparação, falou, tipo, reprodutibilidade, né? Enfim, ele faz umas críticas que são coerentes. Sim. Mas, de novo, é assim, é o melhor que a gente tem, cara. Então, no final das contas, pode questionar, pode criticar, mas a gente não tem muito para onde ir.
É, tem que reconhecer, né? O que a gente tem hoje é isso, cara. Eu sempre gosto de uma visão mais otimista nesse sentido, assim. Porque senão a gente fica só meio que reclamando, né, cara? Pô. Não é o cenário perfeito. Não existe nem vai existir essa perfeição na pesquisa, na coleta de dados, voltando pro cenário de academia. É difícil, cara. Não vai ter, mas vamos tentar melhorar o que tem, né?
Até isso, né, Fábio? Você comentou, né? De criticar, eu era muito crítico do ambiente de academia, cara. Tipo, eu ficava, porra, tudo errado aí, pô, vendo isso aí. E ainda hoje, assim, eu me sinto muito mal quando eu vou em alguns ambientes e vejo como eles lidam, como eles tratam as pessoas lá dentro. Mas eu pensei comigo assim, eu preciso então, já que eu estou a educação física usa a musculação como principal área de trabalho, né? Então é inegável, talvez seja o principal mercado de trabalho da nossa área. É nosso cartão de visita. Então, se você pensa, quem é o profissional de educação física? Certamente, se você perguntar na rua, ele vai lembrar de um professor de musculação, de uma academia, ou um professor da escola. Então, a gente tem esses dois cenários que são os principais. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que parar de reclamar e de criticar, eu tenho que fazer alguma coisa nessa direção. E aí, por isso que foi um pouco esse movimento de começar a estudar as academias uma forma de tentar entregar alguma coisa que seja um pouco mais embasada e que faça sentido, pelo menos para mim, dentro desse cenário, né? Então, hoje, eu vejo assim, eu já tenho um modelo de estudos que permite eu fazer uma avaliação, né? Então, é o diagnóstico. Então, eu chego na academia e falo assim, pô, vamos ver como é que tá? Aí eu faço o diagnóstico. Pô, cara, ó, tá desistindo. 50% em 3 meses. Então, hoje, os meus desenhos de estudo, eles focam em 3 meses. Nem tudo 6. Por que eu vou estudar 6 meses? Metade desiste em 3. Então, eu foco nesses 3 meses. Então, qualquer estratégia que eu fizer que mudar alguma coisa em 3 meses, tá ótimo. Eu vou alcançar um volume de pessoas relativamente grande. E aí, a segunda etapa é tentar identificar caracterizar o perfil dos desistentes, né? Então, assim, tentar conhecer melhor essas pessoas que estão desistindo para, numa terceira etapa, oferecer abordagem e intervenções estruturadas. Né? Até o Francisco aqui, ele é aluno aqui nosso da UFRN, e aí ele falou, né, do aconselhamento, né? Então, por exemplo...
Colocar essa dúvida já dele aqui para a gente responder aqui, ó.
Aconselhamento é uma estratégia muito usada nas diversas áreas de saúde. Atividade física começando a utilizar essa estratégia também, né? O que vocês pensam sobre e tal. Então, eu ia comentar, né, Francisco? Eu tenho um projeto de pesquisa, Fábio, dentro de um plano de saúde, tá? Então, é um plano de saúde chamado... É uma caixa assistencial, mas funciona exatamente como um plano de saúde convencional, só que ele tem um plano restrito. E lá dentro eu ofereço avaliação, né? Ofereço um aconselhamento, ofereço um acompanhamento e ofereço também treino, tanto presencial quanto online. Então, todo esse pacote de coisas a gente entrega lá no plano de saúde e eu tiro as minhas pesquisas lá de dentro.
Que massa, cara.
Cara, assim, sinceramente, assim, se tem uma coisa que eu tenho orgulho de fazer é isso, porque eu consegui levar o profissional de educação física para dentro do plano de saúde. Porra. E a gente tem fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, nutricionista, médico. Então, inclusive, nessa caixa, nesse plano de saúde, que é a CAURNE, eles têm um plano de atenção primária à saúde lá. Então, que é completamente incomum dentro dos planos de saúde privados, né? Da iniciativa privada. Então, para mim...
Eu nunca tinha visto, cara.
Eu também eu desconheço outros... Então, aí eu vejo essa vida é muito doida, né? Então, comecei a trabalhar nesse ambiente, fazendo coisas que eu já sabia fazer. Aí eu fui convidado a participar do Guia de Breve Aconselhamento para a Prática de Atividade Física, que foi um projeto do Ministério da Saúde, encampado pelo professor Paulo Guerra, e que era basicamente fazer um guia de aconselhamento, né? Então, aí casou, falei, pô, eu vou levar o aconselhamento lá para dentro desse plano de saúde. Desenvolvi, tem uma mestranda, que é a Bruna, que faz o projeto dela em cima de aconselhamento, e agora é justamente isso, né? Então, estou tentando levar essa abordagem para dentro da academia. Então, tem o Thiago que nos disponibilizou a academia dele para fazer pesquisa, e a gente está tentando levar essa abordagem lá para dentro, que é o quê? Na verdade, é isso, assim, é pegar o resultado do aluno, conversar com ele, entender melhor, porque o aconselhamento é uma baita oportunidade de conhecer o aluno. Então, você conhece a pessoa, os interesses dele, as dificuldades, faz um plano individualizado, porque a avaliação, muitas vezes, ela fica muito solta, né, cara? Então, preciso tentar casar aquilo, a realidade dele, com um planejamento que se enquadra dentro dessa realidade, né? Sim.
E aí tem nesse sentido aí, professor, tem algum componente afetivo nesse aconselhamento, assim, ou é mais o foco na informação ali cognitivo ainda?
Boa pergunta, Fábio. Então, assim, é uma crítica que eu também faço ao modelo do aconselhamento, mas o que, que eu acho, assim, não é completamente afetivo, mas onde a gente ancorou a questão do projeto de mestrado da Bruna é que quando você chega para definir um objetivo, eu só consigo definir um objetivo que tenha significado quando eu converso e eu conheço o Fábio, entendeu? Entendo a rotina do Fábio. Então, pronto, tem esse exemplo, todo mundo já deu, meus alunos já cansaram de ouvir, mas eu repito porque ele é muito ilustrativo. Então, a gente fez uma avaliação do senhor que já fazia várias atividades, mas ele estava com a força de membro inferior muito fraco, muito abaixo da média. E aí a gente, no teste, identificou isso. Aí, beleza, ele já fazia algumas atividades. Como é que eu ia convencer ele de fazer mais, né, cara? E aí, conversando, trocando ideia com ele, aí ele perguntei assim para ele, e aí, o que, que o senhor gosta de fazer, né? Como é que é a tua vida e tal? Ele falou, ah, eu tenho minha rotina assim, dia de semana, daí na sexta-feira eu vou para minha fazenda. Aí daqui a pouco ele soltou assim, é, rapaz, lá na minha fazenda tem uma coisa que eu gosto tanto de fazer, que é andar de cavalo, ó. Mas você acredita que esses tempos aí, pô, rapaz, você vai até achar engraçado, mas eu subo no meu cavalo, tem um toquinho, né, que eu subo lá com uma escadinha, subo no cavalo e começo a cavalgar ali para visitar as coisas que eu tenho lá e tal. E quando eu desço para abrir a porteira, fala, você acredita que eu não consigo subir mais? Falei, é mesmo? Não consegue subir mais? O quanto isso é ruim para você? Falei, rapaz, mas acaba comigo, como eu gosto de fazer. Adoro. Entendeu? Para mim, isso aí é como se tivesse tirado uma coisa importante. Caramba. Mais importante da minha vida. Aí a gente pescou o quê? O componente afetivo. Sim. Então, ali eu consigo ligar o treino de perna, de força, de qualquer coisa, com alguma coisa que para ele faz sentido. Então, é o aconselhamento que o Francisco questionou. Ele, nesse momento, ele me permite olhar olho no olho do meu aluno e trazer, assim, pescar alguma coisa que vai conectar, né? Eu publiquei recentemente no Instagram um negócio que eu vi o cara fazendo. Pô, ele tava fazendo um agachamento com uma perna, com a barra. Eu falei, caramba, que negócio. Aí eu fiquei olhando assim, quando eu vi a transição do vídeo, que era ele carregando o filho para descer e colocar ele na piscina, eu falei, cara, isso é disso que eu tô falando, entendeu? E aí você, qualquer pessoa entende o componente afetivo desse isso, processo. Pô.
Daí começa a fazer sentido, né? Tem uma transição, uma tradução para alguma coisa que é muito importante para a pessoa, né, cara? Aí começa a fazer sentido, assim. Exato. E isso é legal que, às vezes, dependendo de como a gente olha, a gente ainda acha que vai ser uma motivação ruim, né, cara? Porque é extrínseca, porque é algo fora do exercício, mas, cara, tem um significado tão forte que a pessoa pode manter a prática regular e ter aderência, né, cara?
E também, às vezes, é porque, vamos lá, a gente, esse cara aí tá fazendo agachamento e tal, ele era um cara condicionado, né? Então, para ele... Agora, pensa você, Fábio, você a vida inteira... Né, afastado do exercício, do movimento, e você está querendo dar esse primeiro passo. Então, é difícil, e eu escuto muito você falar sobre isso, né? A motivação mais... que não é... Tem a motivação intrínseca, ela é conquistada. Ela não brota do nada, entendeu? Ela é conquistada com a prática, com a experiência. Então, quando você vai ter uma motivação mais... Que ela é mais controlada, que ela é uma motivação mais extrínseca, né? Então, assim, essa daí, ela ajuda a pessoa a começar, né? Então, às vezes, de fato, né? Pô, o cara vai lá porque alguém chegou e falou, pô, tá com a barriguinha aí, né? Pô, tu tá precisando se movimentar. Ou vai no médico, né? Pega o exame e fala, ih, ó, rapaz, ó, hipertensão, hein? Aí, então, assim, nessa hora a pessoa fica meio assustada e vai. Mas se ela chegar lá e ela encontra um cenário, né, onde ela totalmente hostil, né, que não tem relação nenhuma com uma coisa que ele goste, que... Então, assim, a gente precisa ir transitando a pessoa, e eu acredito muito que a gente pode oferecer uma transição e casar. Olha, ele, por exemplo, falou que gostava de subir no cavalo e tal, é uma coisa externa, mas ao mesmo tempo falou, mas o que que tu gosta de fazer, de movimento e tal? Então a gente também casa a intervenção com algo que também tenha relação com uma coisa que tem, que ele curta, né, fazer. Eu não vou passar para ele um negócio que é bom fisiologicamente falando, mas que ele não tenha nenhuma afinidade. Então
é isso. Ele se sente mal, né, cara? A gente tá jogando contra, tá dando um tiro no pé sem saber, assim. Esses dias eu mostrei para os meus alunos uma anamnese minha, que eu faço umas consultorias online ali para alguns alunos, e tem a pergunta, que exercício você mais gosta?
Sim.
Ou também quais você não gosta? Aí um aluno argumentou, ó, professor, dependendo do exercício que a pessoa coloca ali que ele não gosta, é aí que eu vou fazer, ele disse assim. É aí que eu vou fazer, porque ele precisa fazer, cara, e não sei o quê, e ele tem que fazer as mesmas coisas que ele não gosta, era um agachamento, sei lá, o exemplo. Deu assim, mas... Eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer, assim, né, para aquele cenário de bonito, de superação, que tu vai gostar e tu vai fazer mesmo sem gostar. E deu, cara, olha, na verdade, talvez você esteja jogando contra, né, um iniciante ali que tá, não, já sabe que não gosta de fazer aquele exercício, ele te está dando essa informação para você, e a gente está usando o contrário, na verdade. Então, não tem outro exercício que recrute os mesmos grupos musculares, ativação muscular, a adaptação fisiológica ali vai acontecer do mesmo jeito. Só que, pô, com um cenário totalmente diferente, eu dando autonomia pro aluno ali. Então, eu fiz ele refletir, assim, porque ele já veio com a visão dele formatada de casa, assim, já das redes sociais, enfim, não. Faz o que você não gosta, cara. É assim, o exercício é assim. Mas eu acho que aí não vai nem existir exercício, né, cara?
É, eu até tenho uma visão assim, Fábio. Eu acho que a gente tem que ter clareza que o começo não é para causar adaptação nenhuma. É para causar adaptação em fazer ele começar a ir, entendeu? Em fazer ele querer ir, fazer ele... Entendeu? Por exemplo, eu penso assim, imagina chega você num restaurante, aí chega o camarada que manja muito, o melhor chefe do mundo lá, e aí ele chega para você e do nada, assim, ele bota um prato na tua frente e fala, pô, meu, mas nem pedi nada aqui, né? O prato aqui, aí você olha pro prato, você é vegetariano, tem um filézão lá, o melhor filé do mundo e tal, aí tu fala assim, poxa vida, aí o cara olha assim, não, mas tu não sabe o que você tá perdendo. Tu tem que aprender a gostar. Isso que é o melhor filé do mundo. Cara, eu não gosto nem de carne, velho. Tô procurando outra coisa, entendeu? Aí, você vê que não tem como haver motivação nesse processo. Você tá obrigando a pessoa e certamente vai haver uma frustração, porque não existe como você obrigar uma pessoa a gostar de algo que ela já vem na cabeça dela que ela não gosta. Agora, lógico, ela pode, com as experiências, se abrir para outras possibilidades, à medida que gradualmente aquilo vai fazendo algum sentido para ela. Então, na minha cabeça, sei lá, eu penso assim que esse começo, o foco é na frequência. Boa, e se o camarada vai lá para tomar um cafezinho e comer uma pipoca, já valeu. Porque ele saiu, olha quanta barreira. Você sabe, cara, você gosta de exercício, mas quantas vezes você sai de cá? Eu, por exemplo, adoro surfar, Fábio. Para mim, assim, o surf, ele entra assim com uma prioridade que às vezes supera até minha saúde física, se assim, eu tô mal, tô doente, tô cansado, eu não dormi, eu acordo e vou. Mas assim, eu tô com sono, aí eu penso assim, nossa, mas vou acordar amanhã, cara, eu fico sofrendo, porque é uma dicotomia na minha cabeça, porque aquilo é muito bom, eu gosto muito, mas ao mesmo tempo, aquilo também não é fácil, então às vezes eu fico cansado. Então, sim, quer dizer, para nós que gostamos daqui, de alguma coisa, já é difícil. Imagina para quem não gosta, cara. Então você tem que quebrar essa barreira, né, de se organizar, de ter um tempo livre, de automatizar o processo de organizar as coisas, né? Tipo, de deixar a coisa preparada, de, né? Às vezes você vê, Maia estava aqui, eu estava conversando contigo aqui para começar, ela já estava aqui. Aí, às vezes, imagina, eu tô me organizando para sair, minha filha falou assim: ah, papai, fica aqui comigo. Pô, tu acha que eu. Entendeu? Tudo isso é uma barreira, são barreiras. Então, eu preciso organizar tudo isso para quando eu chegar lá na hora, conseguir ir para a academia. Aí eu chego lá e levo uma cacetada. Dor muscular tardia, 3 dias, não consigo me mexer direito, venho brincar com a minha filha aqui, eu fico engessado. Como é que isso vai ser bom, cara?
Não tem como, né, cara? Cara, mas essa tua sugestão, né, de apostar na frequência, cara, é muito boa. E é pouco explorado, na verdade, porque é um pressuposto fundamental do hábito, né? De construir um hábito. É a frequência. Pô, a frequência no início, tem aí estudos que mostram que uma frequência de 4 vezes na semana no exercício pode ser interessante, né? Para ajudar nessa automatização do hábito. E que é importante o que você falou de que fases que a gente está falando do hábito de exercício, né? E você, pô, foi perfeito falando que é nessa preparação do exercício, e não muito no exercício, porque como é que a gente vai automatizar um 30 minutos de exercício de esforço máximo ou moderado? Enfim, a gente não é inconsciente nesse tempo, mas a gente trabalhar, né, para, de repente, automatizar algumas coisas da preparação, é o que, inclusive, a Amanda lá, a Rebar, e o outro pesquisador que estuda hábito, não sei se é o Ryan Rhodes, que estuda também. É, o Rhodes
estuda muito.
E eles sugerem que essa parte, na verdade, do que a gente chama do processo do hábito, que pode ser mais habitual. Porque a meia hora, 40 minutos, uma hora de exercício em si, não é que nem escovar os dentes e a gente esquece que escovou, ou não apaga a luz, tem que voltar para ver se fechou o carro, esse tipo de coisa, né? A gente Às vezes vem muita besteira, né, falando de hábito, né?
É, eu tenho um dado bem interessante, que é dentro de uma das academias que a gente estudou, que assim, se você imaginar uma frequência de 4 vezes por mês, tá? Então você vê, é uma frequência que as pessoas pensam, nossa, é muito baixa, né? Mas quando a gente olha os dados, né, então tem dados que mostram que a frequência média das pessoas numa academia é em torno de 2 ou 3 vezes no mês. Né? Então, aqui ele está falando, tem um artigo que ele mostra que é de 3,32 até 5 vezes no mês. Então, isso no primeiro mês, e depois só vai caindo, né? Então, chega no último mês, você está falando de 0,3 vezes no mês de média. Então, assim, vamos lá. Então, pensa um cenário bem otimista, 4 vezes no mês. Se tu tirar o cara de 4 vezes no mês e levar ele para 5 a 8, ele tem 38% menos de chance de desistir, em comparação ele ficar indo 4. Então, quer dizer, se aumentou só um pouquinho a frequência dele, ele já diminui 38%. Se você levar ele de 4 para 9, ele já tem 64% menos chance de desistir. E se ele conseguir mais de 14 vezes por mês, ele tem 71% menos chance de desistir.
71%. Então,
isso nos primeiros 3 meses, que justamente são quais os meses que a pessoa tem mais chance de desistir. É. Então, quer dizer, para mim é muito claro assim, que qual é a minha principal meta com o aluno quando ele está começando a fazer exercício. Vai, só vai.
Sim. Só vai. Tentar levar ele de algum jeito lá.
É, e aí se o cara chegar lá e falar assim, o que tu quer fazer aqui? Pô, escolhe. Pô, professor, estou cansado e tal. Pô, faz um exercíciozinho, que gosta de uma bikezinha e tal. Quer fazer um, escolhe um exercício que tu curte aqui, uma sessão curta, porque a gente tá muito focado, né, Fábio, no que vai causar resultado.
É, cara. A educação
física, ela é contaminada com isso. Ok, não é de todo mal. Mas pensando num cara que tá iniciando, cara, isso é totalmente desnecessário.
É, e totalmente... A gente perde, assim, uma oportunidade, né, cara? Quando uma pessoa nova chega, assim, no exercício e, às vezes, ela vem até zeradinha ali. Ela vem, pô, nunca teve uma experiência na academia. Eu tô pegando uns alunos calouros lá na academia da universidade. Ele nunca pisou, cara. Ele fala assim, pô, até meio assustado, assim. O aluno chega, assim, meio com medo das máquinas, assim. Parece um idoso, né? Idoso tem medo, assim, às vezes, das máquinas, do peso. Mas a cara ali é um adolescente, um adulto jovem. E ele tem medo daquilo. E aí a gente já engessa ele de novo num negócio de hipertrofia, de aumento de força, né, cara? Não tá nem aí porque ele pode ter uma curiosidade ali de saber como é que é a máquina e fazer ele testar, experimentar. Cara, senta aqui, experimenta esse exercício, faz esse, e aí? Como é que tu se sentiu? O que que tu gostou mais? Essa é uma abordagem que não praticamente inexiste, né?
Pô. Inexiste. Tem um cara chamado James Anese. Esse James Anese, na época, na década de 90, ele fez vários trabalhos. Assim, eu queria muito conversar com ele, sabe? Mas eu percebi que...
Eu não conheço, cara.
Então, eu achei um trabalho dele, assim, que foi, para mim, ele usa uma abordagem comportamental, pacote comportamental. Ele explica, assim, por alto no trabalho dele o que, que é. É difícil de você entender exatamente como foi. Eu queria até tentar reproduzir o trabalho dele. Mas ele fez 3 países... esse trabalho, e ele mostrou assim que quando você tem uma abordagem comportamental, a desistência do aluno, ela é bem menor em relação a uma abordagem comum, que é justamente isso que você está falando. Cara, você traduziu aí várias coisas, o fato de você conversar, entender o aluno, né, buscar oferecer para ele
alguma opção.
Uma opção. Então, são coisas que entram nessa abordagem comportamental que... Tudo bem, a gente não tem muitos trabalhos, e eu reconheço isso, não são robustos quanto eu gostaria, mas primeiro, eu me animo de testar, né? Segundo, que beleza, a gente já sabe que do jeito que tá, não tá funcionando. Então, assim, errar tentando é melhor do que errar insistindo no erro, né? Então, exatamente. Pelo menos, assim, é uma alternativa que eu acredito que, no mínimo, a experiência do cliente vai dizer assim, pô, os caras estavam tentando. Eu posso não ter gostado, que é genuíno, né? Então, eu noto, por exemplo, que tem gente que gosta de crossfit, e tem gente que gosta de musculação, e tá tudo certo. Não acho que precisa gostar de tudo. Mas quando a experiência não favorece, e a pessoa deixa de gostar porque ela foi maltratada, foi mal cuidada, né, foi ignorada e colocada numa circunstância que não foi legal, aí a gente tem que reconhecer que o erro foi nosso mesmo e falar assim, o que a gente está fazendo de errado, né?
É, total, cara. E assim, o problema não tá só ali naquela desistência, né? Porque ela reverbera depois uma outra tentativa que a pessoa talvez tenha, ou às vezes nem tenha, por conta dessa experiência prévia ruim, né, cara? Educação física escolar é campeã nisso, eu acho, no Brasil. A gente tá pagando preço até hoje, talvez. Mas eu acho, cara, hoje eu até lancei um vídeo lá de um rapaz no Leg Press procurando o exercício que ele precisava fazer para ele entender na internet, no YouTube. Ele tá fazendo leg, assim, e ele mesmo pega o celular e procura lá o exercício por conta própria, assim. Eu acho que essa abordagem que a gente tem nas academias de falta de atenção, falta de acolhimento dos profissionais, talvez a gente pague daqui a um tempo isso, porque as pessoas estão criando situações, experiências ruins com o exercício. E talvez uma hora voltem, né? Mas, enfim, acho que gera traumas, gera experiências ruins que depois elas impactam no comportamento da pessoa, né? Sem dúvida.
A própria profissão fica banalizada, né, cara? A gente vê esses estigmas aí. Eu fico de cara quando eu escuto alguém falar no pain, no gain, essas coisas assim. Eu falo, pô, cara, que tipo de conversa é essa, mano? Isso é papo de... Isso sim é papo de coach, entendeu? Não papo de profissional. Então, assim, a gente joga contra. Ah, o cara é um frango, ó, o cotonete. Isso aí é validado por nós profissionais, né? E eu digo nós porque eu também sou profissional da área de educação física e eu, querendo ou não, eu tô nessa barca aí, eu não queria, eu não tô remando nessa direção, mas é, a nossa área fala isso, e aí, quando alguém me olha, vem para mim, e às vezes ela imagina que eu valido esse tipo de coisa, então a gente precisa mudar o discurso, mudar a forma de se comunicar, e o cenário da musculação, ele tá cheio de coisas desse tipo, cara, infelizmente.
Sabe, Hassan, eu acho que a gente erra, cara, a maioria, porque as experiências pessoais atrapalham muito nesse sentido, cara. Né? O profissional, o estudante de educação física, ele deixa isso falar mais alto, cara, do que o que ele estuda, talvez até porque ele estude pouco, né, em geral. Ele treina mais, que nem a música da Shakira lá, que ela fez pro Piquet, né, que o cara treinava mais na academia do que o cérebro, ela faz essa crítica. E eu lembrei, pô, infelizmente da nossa área. A galera fica forte, cara, fica marombada, shape, não sei o quê. E essas experiências que o cara teve ali com um negócio de superação, de disciplina para treinar, ele acha que todo mundo tem que ser assim. Ele coloca todo mundo naquele modelo dele, assim, eu acho, cara. É uma limitação absurda.
Sem dúvida, eu acho que esse aí é o principal viés cognitivo que contamina a experiência, né, de como o profissional, né, oferece para o aluno, né? Então, a gente precisa deixar um pouco, ter um pouco mais de empatia. Pronto, a gente não acaba perdendo a empatia, né? Esquece de como foi o começo, acredita que muitas pessoas têm que passar por todas aquelas dificuldades que ele vivenciou e que aquilo é normal. Isso aí gera o maior tipo de cria uma experiência negativa para a maioria das pessoas que querem conhecer o que a gente está oferecendo para eles, né?
Outra coisa que me chama atenção, cara, é a nossa capacidade, a falta de capacidade, na verdade, de ter essa empatia, assim. Uma vez que a gente chega, por exemplo, na faculdade, na universidade, você pergunta para os alunos de educação física por que que eles estão ali, e é por gosto, cara, é por prazer do exercício, do esporte. A maioria teve experiências boas, que é aquilo como profissão. Só que não sabe traduzir isso, ou criar isso, cultivar isso nos alunos, né? A gente não é treinado para isso, para promover prazer, para esse gosto pessoal ser desenvolvido, cara. Eu fico, para mim é um paradoxo muito grande, assim. A gente não sabe traduzir essa paixão que a gente tem, assim.
E parece que começa desde o ensino fundamental, né, na escola, e aí aquela coisa, essa imposição, né, que, pô, quem gosta de futebol gosta porque gosta de jogar bola, mas e quem não gosta? Não, tem que jogar, entendeu? É isso aí. Depois vai para academia, para educação física, né, sai da educação física escolar, vai para esporte. O cara tem que ganhar, então não tem assim a coisa do prazer, é o ganhar. E assim a gente vai, até chega na academia, aquela, pô, tu tem que gostar, porque tu tá mal, tu não tá bem. Infelizmente é isso, cara. Eu acho que você tocou num ponto central, e eu recentemente, infelizmente, me deparei com isso, né? Dentro da disciplina, eu pergunto pros alunos, e aí, quem que leu?
Uhum.
Pô, pô, não li. Pô, como é que tu quer discutir, cara? Tu vai acreditar só no que eu tô te dizendo? Tu acha que o que eu tô dizendo vai ser o suficiente para você entender o que a gente tá discutindo aqui? Boa. Então, assim, são coisas que é o quê? A falta de leitura. E aí você tem, né, a gente admira, né, o médico, mas quando tu vai ver, ele tem uma leitura 20 horas semanais. Tu pergunta pro profissional de educação física, a média é 2 horas semanais. Então, quando você bota isso na balança, tem um resultado, tem uma repercussão. Então, ou o profissional de educação física entende que o conhecimento não se adquire fazendo, mas fazendo e estudando, até para que você tenha uma assimilação de tudo que está acontecendo, né, do estudar, mas o fazer, ele é uma parte que complementa, mas ele não é a parte fundamental do negócio, né?
Total, cara, total. Pô, a gente acha que é só, basicamente, a prática, né? O cara tem que ser ativo e treinar, ser o melhor. Para ensinar, ele tem que ser o exemplo, o melhor shape, o corpo. Ele precisa saber ensinar muito bem, né? A gente esquece. É. Eu acho que quando você falou lá naquele processo de transição da motivação, que a gente chama de internalização, aí tá uma baita área para o profissional atuar, né, cara? Um potencial absurdo para ele melhorar a relação da pessoa com o exercício, por várias medidas, pô, pelas necessidades psicológicas básicas, é um caminho, por exemplo. Hoje tem evidências, eu acompanho um cara chamado Zachary Zenko, tu deve conhecer também, que ele escreve sobre mais prazer. Parecido do Ekekats,
né?
É, ele é parecido mesmo, né?
Ele foi aluno do Ekekats. Ele foi aluno do Ekekats, depois ele estudou com um cara que é, como é o nome dele agora? Eu não vou me lembrar de cabeça, mas ele é um cara da economia comportamental. E ele fez acho que o pós-doc dele, alguma coisa assim. Aí, assim, ele juntou as duas coisas. Então, ele é parceirão do Ekekats, né? Tem vários trabalhos juntos.
É, e eu vejo ele e o Leighton Jones, que é um outro pesquisador, que tem escrito sobre estratégias para potencializar prazer. Essa é uma área emergente, né, cara? Estratégias intrínsecas e as extrínsecas. Eles estão mais para as extrínsecas, pelo que eu tenho visto, música, Exer Games ou realidade virtual imersiva. Eu vi um estudo legal, quanto maior o nível de imersão, melhor foi a experiência, o prazer, assim, né, mais profundo foi aquilo. Bem legal, cara, acho que é uma tendência boa também para um dia, né, se a gente for se apropriar disso na prática, assim, ter algum insight disso, assim.
Tem muitas coisas que dá para fazer. Eu acho que a gente, hoje, meu anseio é que os alunos, os profissionais, eles apliquem o básico.
Básico, é verdade.
Basicão.
O básico, né? Tu acha, Hassan, será que seria as necessidades psicológicas, assim, para começar?
Eu acho que o conhecimento das necessidades psicológicas básicas, ele é fundamental. Uhum. Né? Então, assim, se você partir dessa informação, você já está muito na frente, você vai fornecer base para criar relacionamento, né? Então, ofertar suporte para relacionamento, dar autonomia para o aluno escolher as coisas, né? Tá ali junto na elaboração do processo de prescrição de treino, né? Então, interagir, né? E que isso gere uma certa percepção de competência. Então, você vê, é uma base que, ao meu ver, vai dar suporte a várias outras coisas que é gerar uma experiência mais positiva, né? Gerar uma congruência, por exemplo, com o background, com as experiências passadas dele. Então, na hora de escolher alguma coisa, ele pode conectar, né? Teve uma reunião do nosso grupo agora, recentemente, que o André, ele tem um excelente ambiente de prescrição de exercício, e o formato de trabalho dele é o quê? Ele pega as pessoas que estão lesionadas, que estão recuperando, às vezes o cara joga vôlei, surfista, tem a vaquejada, né, que é muito comum, então o cara que está lá na vaquejada se machucou e ele quer se recuperar, já saiu da fisioterapia, faz o quê? E aí ele pega e coloca essas pessoas no contexto que elas já curtem e trabalha o exercício que ele precisa trabalhar. Então, assim, é um belo de uma proposta de trabalho. Assim, eu admiro muito o trabalho do André na Drive, que é justamente isso. E aí ele falou, pô, às vezes o cara adora jogar bola, curte jogar bola, aí tu bota ele aonde? Fazer musculação. Cara, nada contra musculação, mas, pô, por que não pega? leva para muscular, faz exercício de fortalecimento muscular, mas que, pô, tem milhões de possibilidades, entendeu? Então, assim, e mesmo na musculação, tenta ligar uma coisa com a outra, né? Pô, ele curte jogar bola, entendeu? Ele não quer ficar puxando ferro. Nada contra quem gosta, mas para aquele cara, talvez falta isso. Então, é de novo, é um pouco do significado. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acredito que se todo mundo da educação física tivesse um bom conhecimento das necessidades psicológicas básicas, a gente não estaria fazendo, cometendo tantos erros quanto a gente comete.
É, já seria o básico, talvez, né? Uma parte dele, pelo menos, ali. E outra questão, Hassan, que você comentou agora, acho que encaminharia mais uma abordagem mais individual, né? Eu acho. Parece que a gente está na contramão disso no cenário das academias. Pelo menos aqui no Sul. Não sei se aí no Nordeste está assim também, né? Das redes dominando, né? Porque aí não tem, né? Aí o cara, tipo, tem 50 pessoas para atender, né?
É, não. São, eu entendo, são coisas diferentes, né? Por exemplo, lá na Austrália, os estudantes, assim, eles têm acesso a um, todo mundo tem uma carteirinha. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tem uma carteirinha. Então, entra num salão, numa academia que é um ginásio gigantesco, com as melhores equipamentos que você pode imaginar. Não tem uma aula viva lá para orientar nem nada. Tem os escritórios, que é fisioterapia, nutrição e personal trainer. E se você quiser, você entra lá e tem um atendimento que você paga mais. E é isso. Então, assim, aqui no Brasil, a gente até está na frente nesse sentido de ter profissionais que estão lá orientando minimamente, né? Mas, é, mesmo para... Então, assim, eu não crio expectativa dessa galera, porque eu vejo que não faz sentido, não tem como, entendeu? Agora,
e nem é a proposta, né? Eu acho que não é a ideia. Eu critico geralmente as academias de rede, eu entendo que no marketing, na gestão, é isso que eles têm para oferecer e vai ser isso, né?
É, então coisas diferentes. Eu acho que também tem aquela coisa, né? Expectativa e realidade. É. Quando você vai para uma academia de rede, a tua expectativa não pode ser diferente dessa realidade. Senão você vai se frustrar. É. Né? Não vai esperando que vai ter um camarada lá que vai ficar te dando atenção toda hora, porque não vai acontecer. Né? Eu me incomodo mais naquelas academias que se dizem academias que oferecem um serviço mais individualizado, né, oferece um atendimento mais específico. Aí sim, realmente isso, enfim, eu acho que você não tem gosto para tudo, né? Por exemplo, eu gosto às vezes de ir no self-service, mas também às vezes eu gosto de, quando eu encontro um lugar que faz um prato legal, eu vou e como lá. Então, tipo, self-service é massa, que é o tal da academia de rede. Agora, aqui eu percebo assim que ainda as pessoas não entenderam que a academia de rede, ela não serve para atender, ter esse tipo de atendimento específico. Apesar de tudo, Fábio, que mesmo tendo esse discurso de que eles oferecem os equipamentos, eles têm um movimento assim, que tenta dar o mínimo de suporte, que tem um camarada, mas que não, nunca vai alcançar, né?
Não é suficiente, né?
Não é suficiente, não é.
Fica meio... bem ruim, na verdade, quando eu penso num praticante. Eu sempre tento ter essa visão do praticante iniciante, de uma pessoa meia-idade, idosa, que tenta fazer exercício, não sabe a diferença das academias, ela pega mais perto da casa dela, mais barata, é atrativo. Fecha um plano lá, né, cara? O problema é esses planos, trabalho só com um plano de 12 meses no cartão de crédito.
Isso aí é a melhor forma de ganhar dinheiro, né, Fábio?
Ganhar dinheiro, cara.
É verdade. Você bota no plano. Vai. 12 meses depois você vai tentar ver o que aconteceu, né? Então.
Tem que ir lá presencialmente, cara. Eu já tive uma que eu fiz um plano assim, eu treinei os 12 meses nela, aquela famosa amarelinha que tem na América Latina inteira. E, cara, tinha que ir presencialmente cancelar, cara, o negócio, sabe? Então não é. Senão renova por mais 12 meses, cara.
Os caras não fazem isso à toa. Eu treino, na academia que eu treino, eu gosto de fazer por diária, cara. Porque, assim, eu entendi que a minha rotina... Eu preciso fazer musculação, como todo mundo. Aí eu prefiro andar de skate, prefiro surfar, prefiro andar de bicicleta, mas, pô, preciso treinar também, né? Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer por diária. Mas eles detestam diária. Porque diária, pô, se tu ficou gripado, então a minha filha, pô, não dormiu direito, não sei o quê, eu já não consigo ir. Se tu tá pagando mensal, tu tem que ir, entendeu? Aí, quando, e se tu não for, tu tá pagando. Se tu tá pagando por diária, para eles, o gestor dessa academia que eu fui, eu um dia troquei ideia com ele, né? Então, eu entro anônimo, eu não falo que eu sou professor de educação física, não falo que trabalho com nada, então, assim, eu fico bem na minha. E aí, eu sendo atendido e tal, os alunos, estagiários, falam, pode prescrever e tal, eu fico, faço o que eles propõem, tentando, assim, não misturar as coisas, né? Um belo dia, uma pessoa me reconheceu e eu estava pegando meu skate na recepção, botando meu tênis e tal. Aí o dono chegou e aí ele começou a conversar comigo. Falou, ah, soube que você é professor lá da UFRN, é assim e tal. Rapaz, eu sei que desenrolou uma hora e pouco de conversa e no final, assim, já estava atrasado para ir para casa. Aí eu falei, aí saiu uma aluna que eu estava tentando mostrar justamente isso para ele. Falei, cara, olha só, quando você vai num lugar que você gosta, como é que tu sai, assim? Qual que é o sentimento que tu sai? Tu sai dizendo assim, nossa, tô acabado, tal, que tô exausto, você sai, tipo, feliz e tal. É. E bem na hora, Fábio, saiu uma aluna dele falando exatamente o que eu tinha comentado. E aí eu olhei para ele, assim, dei risada, né? Falei assim, caramba, olha, é disso que eu tô dizendo, cara. A oferta que vocês têm aqui, ela é muito boa, né? Vocês têm eles têm um, cara, um acompanhamento que, assim, você entra na academia, o profissional, já ele que tira a sua ficha, ele fica supervisionando 3 ou 4 alunos e acompanhando, ó, tá tudo bem e tal. Só que eles têm uma abordagem que é, ele te obriga a usar um cronômetro, entendeu? Para você controlar o teu tempo de intervalo. Eles ficam... Não, é assim, eu não sei de onde eles tiraram aquilo.
Aí um cronômetro ali físico mesmo, eles te dão, te emprestam, assim?
Te dão, ele te entrega um cronômetro como se dizendo assim, cara, controla o teu intervalo. E se você não controlar, os professores são instruídos a chegar junto de você aí. Como é que tá teu intervalo? Aí eu, tipo assim, pô, às vezes eu tô lá, eu vou pra me distrair, entendeu?
Caramba, bicho.
E aí, botando uma pressão, e aí um dia eu fui num horário que era um outro horário que não era dos professores que me acompanhavam. Cara, o professor nunca tinha me visto na vida. E eu tinha parado, ficado 2 semanas, tinha pegado uma gripe, fiquei 2 semanas sem treinar. E tava na minha ficha lá um peso, e falei, porra, vou voltar hoje, né? Vou pegar menos peso, né, cara? Vou voltando devagarzinho. E aí, quando eu cheguei para treinar, coloquei o peso, comecei a fazer, tava de boa, tá? Tranquilo. Cara, o professor olhou para mim e falou, ei, olha, eu acho que dá para pegar um pezinho maior. Ele olhou para minha ficha, viu que eu tava pegando menos do que tava lá. Cara, ele não me perguntou nada, entendeu? Então, assim, é disso que eu sinto falta, sabe, Fábio? O mínimo de empatia, de comunicação, sabe? Sem aqueles estereótipos de que, sabe, quanto mais melhor, entendeu? E eu tava lá, cara. E o pior de tudo, eu tava pois lá.
É, cara. Ele não, o melhor cenário é você tá lá dentro, bicho.
E eu, no final das contas, acabei descontinuando, fui para outra academia. Porque, assim, sabe, o cara perde o tesão da coisa, entendeu? Então, assim, aí, tem alguém te enchendo o saco toda hora, no final das contas, é complicado, entendeu? Às vezes, como você fala da solitude, né? Eu acho que foi uma sacada muito legal tua abordar esse tema, que às vezes você tá só querendo, sei lá, passar um tempo.
E um tempinho sozinho.
O professor, ele fica incomodado, tipo assim, não, o cara tá aqui de bobeira, pô, tu tá só querendo, pô, ficar de boa, entendeu? Ficar ali na sua, gastar, fazer um exercício, óbvio, pô, mas eu não tô querendo me superar, entendeu? E aí, antes de ontem, falei até na disciplina isso, tu tá, quando você pensa numa meta, o livro que a gente tá usando, ele fala sobre uma meta desafiadora, mas não uma meta difícil, né? E aí, na academia, às vezes você pode até ponderar isso, né? Fazer uma meta desafiadora, mas não difícil. Só que, pô, a tua vida, a nossa vida, ela é desafiadora por si só.
Então, assim,
tem fases que você só quer fazer só quer ir lá e fazer alguma coisa. E aí a ponderação era, será que às vezes uma meta que seja uma meta super simples de alcançar, assim, uma meta muito, muito trivial, e até brinquei, né? Eu tenho uma barra fixa aqui na porta, e a minha meta é, nessa barra, é todo dia fazer uma flexão. Uma. Eu vou, penduro, faço uma barra e solto. Se eu conseguir fazer uma todo dia, eu dou um check no meu checklist. Mas, cara, a maioria das vezes eu não faço uma. Porque tu saiu de casa, se organizou mentalmente, tu chega lá, bota o tênis e tal. tu chegou lá, fez uma, tu vai falar assim, porra, já tô aqui, né, cara?
Uhum.
E aí, nessa hora, nesse dia que tu tá assim, só querendo existir, sabe? Só querendo cumprir mais um dia. Pô, eu quero esperar esse dia acabar, porque, pô, foi muito difícil, eu tô cansado, não sei o quê. Essa meta que é trivial, ela é alcançável, ela é fazível. Uhum. Agora, uma meta desafiadora, porém executável, nesse momento, ela é uma meta impossível, porque ela, a gente tem uma vida que ela oscila, né? Então, hora você tá gripado, hora você trabalhou até mais tarde, hora você não dormiu direito, hora você não comeu. Então, assim, essa é a vida das pessoas.
É, cara, a realidade é essa, é outra coisa. É, às vezes fica muito bonito ver os influencers que vivem só para isso, né, cara? E falam coisas em relação a... Esse dia eu vi um cara falando, pô, é uma proteína aí, um salmãozinho. O cara falou assim, um salmão, quem é que compra o salmão, cara? Tipo, o cara tá falando pra galera, ele tem um público geral. Que isso, velho? Que salmão, cara? Da onde que nós vamos comprar salmão?
Alemão, pô? Frango, um peito de frango, quando o cara... Quando muito, né? Então, é isso.
Mas aquela,
é
moça, isso. Aquela moça que você viu sair lá, ela tava no sentido de acabada do treino e morta, ou então ela tava feliz, no caso?
Cara, assim, eu... Ela tava na frente do dono, que ela conhece, né? Então, ela tava, assim, externalizando que ela tava... Tipo, que o professor tinha pegado muito pesado com ela.
Ah, tá,
ela não estava reclamando, mas ela estava externalizando. Mas eu fico, sim, me perguntando assim, pensando nessa coisa do inconsciente do inconsciente, né? Então, qual é a chance de tu chegar para um médico, por exemplo, chegar para ele e dizer que o atendimento dele foi uma merda, entendeu? Você vai dizer de uma outra maneira, entendeu? É. Você vai tentar dizer assim, pô, até, pois é, né? Talvez não foi tão legal, assim, você não vai chegar e dizer na lata, assim, é muito difícil você fazer isso. E eu entendo, assim, na minha cabeça, eu frequentei uma academia aqui do lado de casa, uma academia de bairro, que eu ia bem cedinho, sabe, eu e meu sogro ia treinar lá, e, cara, era muito notório, a academia, a musculação era assim, parecia um cemitério, velho. Sério mesmo, assim, ninguém falava nada, tudo meio cara fechado, assim, treinando, só pegava os exercícios ali e fazia. E do lado tinha uma sala de dança, e tinha um monte de senhora, gente nova, gente mais velha, e aí um dia, e era bem onde tinha um bebedouro, assim, você parava e olhava, eu ficava dando uma sacada, assim, para dentro da sala, e era engraçado que tava uma senhora, o professor indo para direita, e a senhorinha indo para esquerda. Ele levantou lá, assim, ela agachada.
Oh, e beleza.
Se divertindo, cara, e aí eu falei, comentava direto com ele, assim, cara, olha a cara dessas pessoas. Tem, assim, eu preciso perguntar para alguém se tá legal, se tá bom. E aí eu conversei um dia com o professor, eu chamei ele para vir aqui em casa, falei, pô, vamos ali trocar uma ideia, eu tô curioso. Como é que tu faz isso, sabe? Como é que... Ele falou, pô, meu, eu chego, eu me preocupo com as pessoas. E ele, assim, é uma pessoa que não estuda isso. Ele não, uhum, é da área. Mas ele sacou, entendeu? Ele teve essa sacada de que ele precisa alimentar isso e não está preocupado. Imagina se ele ficasse enchendo o saco de toda aquela senhora. Olha, está fazendo errado.
É, tá louca.
Vai direito, que é o que você também aborda, que eu acho muito legal. A gente complica as coisas.
Complica as coisas. Sabe, cara, que eu, Hassan, estava pensando por que que a gente faz isso, cara? Tipo assim, que motivo que pode ter para a gente tentar complicar as coisas e eu não sei se existe essa palavra, mas seria complexibilizar algo que é simples. E eu acho, cara, que pode ter a ver assim com até o respeito da nossa profissão, sabe? A gente tenta tornar complexo algumas coisas, tipo na prescrição de treino, talvez para impressionar um pouco as pessoas nessa busca por respeito da área, cara, sei lá. É tipo aquele professor, sabe aquele professor que fala difícil para impressionar as pessoas, assim, e aí ninguém entende nada do termo que ele está falando, muito rebuscado, muito complexo. Eu acho que talvez seja um fruto desse fenômeno, cara, não sei. Mas
eu não tenho essa informação, mas eu tô contigo. Eu acho que é muito na tentativa de se colocar num lugar melhor e dizer para as outras pessoas que elas estão no lugar errado. Então, olha, você está fazendo errado, você precisa de mim. Sem a minha orientação, você não vai fazer direito. E aí eu fico vendo, é moda hoje, né? Ficar postando videozinho na internet da galera fazendo errado. Mas, cara, sabe o que eu penso? Tá fazendo errado, mas tá fazendo? Podia estar onde? podia estar roubando, podia estar matando, podia estar no sofá, podia estar, né, comendo um monte de porcaria, mas o cara está lá tentando alguma coisa por ele. E em vez de expor, né, assim, a pessoa, assim, em vez de colocar como uma sensação, transmitir uma sensação de ridículo, tentar falar assim, poxa vida, olha, legal que você começou, mas pô, tome cuidado para não se machucar, né? Ser gentil, porque do contrário, as pessoas vão ter medo da gente, que é o que acontece. As pessoas têm medo da gente, que elas chegam na hora e comem assim, pô, sei lá, né? O professor vai ficar me avaliando aqui, me olhando. Sei lá, então eu tô contigo.
Às vezes eu penso nisso também, Rassandro, de cara, os caras estão lá dentro fazendo errado. E até que ponto que será que é um risco mesmo, cara? Nosso corpo aguenta, né, cara? Aguenta paulada. É claro que cronicamente isso pode levar a uma lesão, mas sim, eu acho que o benefício supera o risco na imensa maioria das vezes, mesmo a pessoa fazendo alguma coisinha errada. Tecnicamente não seria a biomecânica cinésio perfeita, cara. Mas, pô, vamos lá, né, cara? Vamos ser mais otimista no cenário, porque o cara tá na frente da maioria das pessoas que não tá ali dentro, né? Então...
Eu também estou contigo, acho que é muito mais danoso ele estar em casa do que ele estar lá fazendo um movimento errado, até porque a gente aprende, né, cara, você não fica fazendo errado a vida inteira, tu copia, né, cara, tu começa ali, às vezes tu tá até que tirar uma onda, fazer um negócio né, viajado ali, mas depois tu saca, pô, não é legal, vou fazer de um jeito, vou por ali, vou por aqui, que é a mesma lógica do que é melhor o cara estar frequentando do que a gente buscar focar na frequência do que focar no resultado. Então, depois do tempo, naturalmente, as pessoas querem o resultado. Mas no começo, você só quer ir, entendeu? Você só precisa romper, se sentir competente, tá fazendo alguma coisa. E, às vezes, a pessoa tá tentando transitar. Se fala muito de saúde mental, né? E tá todo mundo com problema de saúde mental... Uhum. E aí você só tá querendo conseguir alguma coisa. E aí tu chega num lugar e ainda tu é taxado como alguém que tá fazendo errado, que não tá cumprindo a regra. E aí você fica, caramba, meu, pô, de novo eu aqui, alguém me criticando, pô, eu não faço nada, não sou bom pra nada. Uhum. Tipo, resumindo, é isso, né?
É, competência vai pelo ralo e aí o cenário é perdido de novo, né, cara? Mas enfim, acho que baita papo, Hassan, obrigado, cara. A gente até poderia extrapolar ali, falando, né, da regra pico-fim, que é um viés cognitivo, por exemplo, daquela moça ali. Pô, ela teve uma experiência, às vezes, no final do treino ruim, ela avalia toda a experiência como ruim também. Na verdade, às vezes, não, né? Tem esse viés também que a economia comportamental traz, que também a gente pode levar para o exercício. O pico do treino é importante, né? Enfim, tem esses viéses aplicados que são bem legais da gente estudar, fica aí o estímulo para quem está assistindo, pô, estudar um pouquinho disso também, vale a pena.
Legal, legal. Tem muita coisa, né, Fábio, a gente tem, fica empolgado aqui falando de cada um desses pontos, né, dá para a gente pensar em outro encontro aí para...
Mas tem muita coisa.
Tem muita coisa.
Porra, fica à vontade, Hassan, se quiser dar um recado final aí, o que que tu tem estudado, o que que tu tá motivado a fazer, enfim, pode deixar uma mensagem final aí. Eu acho que tu sempre colabora muito na área, tu é um pesquisador importante na área da educação física e da psicologia, da psicobiologia do exercício, e é bom ter um cara como você assim na nossa área, cara. Obrigado por estar aqui, pelo teu tempo aí, por estar também gostando do que faz, assim como eu, né? Motivado intrinsecamente aí.
Realmente, sempre converso com meus amigos sobre isso, e é massa estar gostando de fazer isso, o que a gente faz, né? Assim, é muito empolgante. Então, assim, eu, de novo, né, Fábio, eu te agradeço muito, né? Eu desejo que você continue firme e forte aí nessa empreitada, né? Que,
vamos que vamos, cara.
Parece... muita área, favorece muita área. Eu vejo, né, eu me inspiro também, tem o Thiago, né, o Thiago Matias, tem uma galera boa que está fazendo. Para quem gostou aí do que a gente estava conversando, é tentar buscar, né, essa galera que está falando sobre isso, porque no final das contas está todo mundo querendo chegar e trazer melhorar a área, né, melhorar o que a gente está fazendo e na humildade, né, também sabendo que a gente é limitado, mas fazendo um pouquinho, né, do que a gente pode. É, eu tenho, né, um grupo de pesquisa que é o Psicofísio, tá? Então, quem quiser conhecer o Psicofísio, né, tem as redes sociais, né, o material que eu tento, é, junto com a minha equipe lá, alimentar com informações, assim, não consigo, né, manter o mesmo padrão de qualidade e a mesma frequência que o Fábio tem, mas a gente tenta ali trazer informações, né? Tem um grupo de pesquisa também, né, que a gente faz, né, a gente, para quem está mais próximo, quem tem um interesse, de repente, fazer um mestrado, né, então, a gente até tem um processo de, as reuniões, elas para as pessoas que têm interesse de conhecer, elas estão sendo feitas também online, né, para tentar incluir a galera que queira participar, uhum, né, e assim, então, né, deixo o convite para todo mundo, né, entrar e conhecer as mídias sociais, tem os vídeos do YouTube lá também que a gente compartilhou, teve um evento, Fábio, que foi bem, uhum, legal, a pandemia, que foi ciclo de palestras em psicobiologia da atividade física, que nessa época, assim, era, tá todo mundo, né, confinado em casa e tal, foi que eu conheci o Thiago, conheci uma galera que tava, uhum, tava falando sobre esse tema, e era, a expectativa era justamente essa, né, então, juntar pessoas que estavam falando sobre o tema, e aí eu, dentro da minha, do que eu conhecia, fui chamando o pessoal, então tem os vídeos lá no canal do YouTube também, tá disponível. Legal. Então, quem quiser conhecer, tem uma galera aí.
Quantos mais ou menos estudantes tem lá, Hassan, de graduação, mestrado, assim, pós-graduação?
No grupo de pesquisa?
É.
Cara, olha, nessa fase a gente deve estar com uns 20 e poucas pessoas envolvidas. Pô,
que galera!
Cara, eu confesso que, assim, quando eu parei para contabilizar... Eu fiquei bastante surpreso, porque como eu tenho esse projeto de pesquisa no plano de saúde, então atrai muita gente, né? Porque a galera se reconhece um contexto de trabalho que a gente é respeitado. Eu acho que isso chamou muita atenção, e também essa linha de pesquisa na área de musculação. O Leônidas também, a gente trabalha junto, né? Então, sim, nossos grupos de trabalho, eles estão trabalhando em cooperação, então juntou também os alunos do Leônidas e a gente conseguiu juntar uma boa galera. Agora tá, nosso trabalho é gerenciar e conseguir fazer, tirar, uhum, extrair né, o que tem de melhor dessa galera aí. Então, uhum, tem
pô, bastante... Legal, cara.
Tá sendo muito bom, assim, sabe? Por isso que eu tô animado, pô. Eu tô animado, claro, por causa disso. Então é isso, Fábio. Né, agradeço, fico à disposição, né, queria trocar mais ideia contigo, assim, esse papo. Claro,
vamos estreitar a relação aí, os papos, mesmo ali no Whats, às vezes, pô, teve uma ideia ali, a gente manda pro outro e vê o que o outro acha, vamos fazer isso. E aí, essas lives assim, cara, pô, é que nem essa, ah, vamos marcar aí, meio que em cima, essa semana, e vamos ver o que dá, quando dá, e deixar o papo fluir, cara, acho que é... Ficou melhor que a primeira, até essa aqui, que é a primeira mais de entrevista. E agora foi mais papo solto, né? Melhor, né?
Gostei muito. Beleza, cara, estou à disposição. E se eu puder contribuir, colaborar, né? O que você achar que dá para a gente fazer juntos, eu estou à disposição. Estou à disposição mesmo, de verdade.
Show de bola, professor. Obrigado, cara. Um abraço, galera. Obrigado por quem está assistindo aí. Vai ficar gravado aqui no YouTube. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.
Valeu.
Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.